11 horas 32 minutos.
Rádio Brasil, Campinas, a rádio da nossa gente.
Voltamos a apresentar Brasil Agora.
Oferecimento Santa Odila, materiais para construção. Acesse santaodila.com.br.
Apresentação, Tiago Varela.
Agora na Rádio Brasil, entrevista.
Claro que o tema de hoje aqui no Jornal Brasil Agora, o principal tema do dia tem que ser a reforma da Previdência, né? Você antes do intervalo ouviu a reportagem da Cariane Costa falando que o texto base da reforma da Previdência foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados por 379 votos a 131 votos. E um desses 131 votos foi do deputado federal Ivan Valente, deputado pelo PSOL aqui no estado de São Paulo. Aliás, o PSOL votou maciçamente contra a reforma da Previdência. O deputado Ivan Valente esteve ano passado aqui na Rádio Brasil, nos visitou, nos concedeu uma entrevista e hoje, muito gentilmente, ele que estava no meio de uma reunião com a bancada do PSOL, saiu da reunião para atender a nossa reportagem. Deputado, muito bom dia para o senhor.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, deputado, estamos falando da reforma da Previdência, ontem aprovada em primeiro turno na Câmara. O senhor foi um dos votos contrários. Explica um pouquinho para a gente por que o PSOL é contra essa reforma.
Na verdade, essa reforma é uma contra-reforma, né? Porque de R$1 trilhão eles pretendem economizar, retirar de circulação, 850 bilhões de reais vão sair, vão penalizar, vão sacrificar quem ganha de 1 a 3 salários mínimos. Ela é uma reforma perversa, na verdade, porque a ideia de que ela acaba com os privilégios é falsa. A maioria que vai pagar, 85%, serão pagos pelos pobres. Quero dar um exemplo do abono salarial, por exemplo, que não tem nada a ver com previdência, e quem ganha de 1 a 2 salários mínimos não vai mais receber um abono de 1.300 ou 2.000. São 20 milhões de pessoas. Eles querem economizar 100 bilhões de reais nesses 10 anos em cima disso, né? Por exemplo, hoje, né, nós contamos na vida laboral das pessoas 100%, 80% das maiores contribuições. Agora, eles querem que seja 100% quando o sujeito foi aprendiz, servente de pedreiro lá atrás e tal. Isso vai reduzir o benefício em cerca de 20%. A terceira questão importante é o tempo de contribuição. Se o sujeito receber uma aposentadoria integral, ganhando 1 ou 2 salários mínimos, ele precisa contribuir 40 anos. Um país que tem 14 milhões de desempregados, né? E 10 milhões de pessoas e subempregadas ou no desalento, fora a informalidade do trabalho, que é 35%, 40% da mão de obra brasileira, e a sazonalidade do trabalho, ou seja, gente que não consegue trabalhar o dia todo ou uma semana inteira. Então, isso é um sacrifício imenso, a maioria não vai se aposentar. Se aumentando o tempo de idade para o trabalhador, estou falando do regime geral da Previdência Social, né? Uhum. Pessoas que ganham pouco, de 1 a 2, 3 salários mínimos, para atingir o teto do INSS, que é 5.700, mais ou menos, precisa ser um herói no Brasil, né? Então, na verdade, essa é a reforma dos ricos. Nós estamos, na verdade, trabalhando com a ideia de que os pobres vão pagar a conta da crise. Por isso, o pessoal só poderia votar contra essa reforma, né? Porque, na verdade, os militares ficaram fora da reforma, né? Os militares vão sofrer um aumento dobro do soldo e vão ter que fazer uma transição um pouquinho maior de 17%. Eles foram compensados, né? Uhum. E as grandes categorias que pegam as carreiras de Estado, elas são pequenas. Então, o aumento da transição, a arrecadação aí, ela é relativamente pequena. Se eles quisessem realmente combater o déficit público, eles deveriam fazer uma reforma tributária antes, mas uma reforma tributária para valer. Quem tem muito, paga muito. Então, taxar os lucros e dividendos, em que o Brasil é o único país do mundo, tirando a Estônia, né, que não taxa lucros e dividendos, ou seja, quem vive de renda. Isso daria 600 bilhões de reais em 10 anos. Né? Não te taxa grandes heranças, que daria 370 bilhões em 10 anos, grandes fortunas, ou cobrar dívida ativa de quem deve, né? a impostos, que são geralmente as grandes empresas. Imagine que o Bradesco, um dos maiores bancos do país, deve à União. Entendeu? Você vai tirar o dinheiro da pensão da viúva, que pode ser menor do que um salário mínimo. Então, não pode mais acumular pensão, né, com a sua aposentadoria, se o casal trabalha. Então, tem uma série de perversidades, de crueldades, que nós nunca poderíamos votar a favor disso. E, apesar disso, existe uma campanha midiática, né, em que todos concordam que precisa fazer uma reforma, mas quem paga a conta são os pobres, inclusive gastando dinheiro público para pagar Ratinho, para pagar Luciana Gimenez, esse dinheiro público, entende? Para enganar o próprio pobre. Então, o pessoal votou contra essa proposta e agora nos destaque vai tentar reduzir os danos que essa proposta contém.
Foram 379 votos a favor, um número que espantou muita gente, porque deputados até de legendas ditas de esquerda, como o PDT, o PSB, alguns votaram a favor. O senhor acha que a liberação de dinheiro, de emenda parlamentar, pesou nisso, deputado?
Certamente pesou, porque nós tivemos aí 40 milhões, veja, para cada deputado, isso foi explícito. Não é dinheiro do orçamento, não é dinheiro que vem com o orçamento para emenda impositiva de estados ou as emendas individuais. Né? Elas são uma suplementação, agora para votar, já vai sair 20 milhões para cada deputado que votar. Isso aí se chama compra de votos. Isso aí se chama corrupção. O que houve aqui foi corrupção. Porque assim, que até 4 dias, 5 dias antes, não se fechava um acordo, tinha 200 votos para votar e, de repente, apareceram 379 votos. Né? Então, é óbvio que se operou e se normalizou a corrupção, a compra de votos. Porque, veja, os deputados que votaram contra não têm direito ao dinheiro do orçamento, das emendas, né? Além do que, nós localizamos ilegalidades formais, né? Estamos entrando na justiça contra o uso de emendas, que eu espero que muitos deputados se arrependam, porque tem muito cheque sem fundo que foi passado aí, ou seja, promessa de emenda que possivelmente não será realizada. Então, para nós, isso aí teve um peso muito grande. Se algum partido de oposição teve uma ou outra deferência, né, nós não podemos responder. A bancada do PSOL votou bocada. 10 deputados do PSOL votaram contra, né, coerentemente, com conhecimento de causa. Né, e nós temos certeza que quando o povo começar a fazer as contas direitinho, por ano mesmo, né, que esse é o maior prejudicado, né, porque haverá, sem dúvida, uma reação grande, porque não é possível que você, diante disso tudo, de saídas para atacar o déficit fiscal ou gerar uma política de desenvolvimento, né, você sacrifique os pobres. Só queria dizer que o sistema de proteção social, né, da Previdência, é o maior fator de distribuição de renda do Brasil.
É verdade.
Se você tirar 1 trilhão de circulação, são das pessoas que consomem, são das pessoas que alimentam o comércio, a indústria, né, que gera emprego, que gera desenvolvimento do PIB, ou seja, da economia. Então, essa proposta, ela é recessiva. a não ser quem acredite no Paulo Guedes, que é um homem do mercado, um banqueiro, né, e uma figura que acha que, uma vez que você tenha feito a reforma da Previdência, o mercado fica satisfeito, os especuladores financeiros ficam satisfeitos e vai jorrar dinheiro no Brasil, vai baixar a taxa de juros e vai gerar emprego, vai ter uma vontade de investir. Isso não é verdadeiro, isso é falso, isso é uma especulação. Então, na verdade, a reforma, ela aprofunda a recessão e ela vai gerar uma grande frustração, porque no dia seguinte o desemprego vai aumentar, a miséria vai aumentar, entende? E nós vamos ter um Brasil que aumenta a desigualdade social em toda a nação, que é uma das maiores concentrações de renda do planeta.
Deputado, para a gente terminar a nossa conversa, a Câmara deve votar hoje ainda, né? Os destaques da reforma da Previdência são 14 propostas de alteração no texto base, inclusive uma apresentada pelo PSOL, né, para restabelecer as regras do abono salarial. O senhor acha que nessa votação desses 14 destaques, o grande estrago da reforma pode ser minimizado?
Olha, do jeito que foi fechado as coisas, pode passar uma ou duas, um ou dois destaques de emendas, né? Ou seja, por exemplo, a educação ontem, né, voltar a situação dos professores ao modelo original, ele poderia ter sido alcançado o quórum quando o deputado Rodrigo Maia simplesmente encerrou a discussão quando ele viu que a gente poderia alcançar os 308 votos para acabar com essa emenda.
Claramente, então, ele encerrou mais cedo.
Na verdade, né, o que existe é o seguinte: algumas emendas foram assimiladas, que é das mulheres, uma minimização, ou dos policiais, entre si, com um lobby poderoso, inclusive do presidente da República, né, isso tudo. Mas, por exemplo, o abono salarial era uma coisa que poderia cair, claramente, porque ele não trata de previdência. É realmente um ataque, uma facada na vida das pessoas, porque é só quem ganha de um ou dois salários mínimos. O próprio relator passou de R$1.000 para R$1.370. Então, quem vai ser prejudicado é de quem ganha de R$1.370 até R$2.000, que é o salário mínimo, 998, dois salários mínimos. Então, na verdade, eles querem tirar dinheiro da classe trabalhadora, do pobre, de quem consome. Então, nós apresentamos essa emenda é para denunciar, primeiro, que não é reforma da Previdência, que é confisco o que está se fazendo, e, segundo lugar, que seria totalmente viável. Eu não vi nenhum líder da situação, ou governista, no geral, que tenha defendido, não precisa fazer isso aqui do abono. Isso aí é confisco. Isso é uma perversidade contra os trabalhadores pobres do Brasil.
Deputado Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL de São Paulo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por atender a Rádio Brasil Campinas. Eu sei que o senhor está aí em reuniões com a sua bancada do PSOL. Mais uma vez, obrigado, um forte abraço.
Muito obrigado a você.
11 horas 46 minutos, a gente vai para um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Brasil Agora.
Oferecimento.